Em novembro de 2022, a eProcess realizou um evento exclusivo com o IPF para clientes e prospects convidados, para falar sobre uma jornada completa de hiperautomação. Nesse evento, tivemos a oportunidade de trazer três grandes clientes de referência da IPF no Brasil, todos com mais de uma centena de processos automatizados. Neste podcast, apresentamos o case da Randon, que iniciou de forma tímida com uma POC há pouco mais de 3 anos e hoje já tem um COE de RPA com mais de 200 processos automatizados. Bom, somente sugiro assim que vocês puderem se apresentar e falar um pouquinho de como é que começou a jornada de RPA dentro da Randon, quando foi, como vocês identificaram que realmente o RPA poderia ser uma boa oportunidade para a empresa. A gente estava comentando ali, inclusive, começou de uma forma bem tímida, não tímida, mas simples, né? Com uma estagiária e, de repente, hoje está o que está, né?
Então, bom dia, vou me apresentar primeiro. Então, eu sou o Douglas. Hoje eu atuo na área de negócios digitais dentro das empresas Randon. A área de negócios digitais é um spin-off da TI, digamos assim, uma separação da TI, né? Então, hoje, só para contextualizar um pouco a Randon, né, para todo mundo entender, então, é uma empresa industrial, né, basicamente focada em três verticais, que é as carretas, né? Talvez a gente maioria conheça, né, das carretas, né? Então, montadora, monte de autopeça e a parte de serviços financeiros, né? Então, basicamente, são três estruturas. Hoje a gente está até discutindo aí, são mais de 50 CNPJs, né? Talvez como o Sicredi tem as BUs, a gente tem as BUs de unidades industriais, né? Separado um pouco o modelo. Hoje tem 16 mil funcionários, basicamente, atuando ao redor do mundo inteiro. A gente estava falando com o Brito ali um pouquinho antes, né? Então, o negócio de digitais nasceu em 2019 e o primeiro produto de negócios digitais foi RPA. A gente testou exatamente, contratou uma estagiária, né? E a gente falou: ó, tem RPA, é um assunto do momento, a gente não sabe o que é, mas a gente precisa testar isso aqui para ver se isso vai viabilizar ou não vai viabilizar. E na época ela fez os treinamentos, inclusive da YPF, na época foi por conta, e a gente fez um robô na área do Centro de Serviço Compartilhado, que é o CSC, que para nós é um terreno fértil de automação e a parte de CSC. E esse único robô liberou 50 horas mensais, né, de uma atividade lá de operação do CSC. Então, a partir desse ganho de produtividade, né, conseguindo mensurar isso, a gente conseguiu nascer a estratégia, né, de robotização dentro da Randon lá em 2019. Então, a gente começou a consolidar isso e a gente fez sempre uma analogia, como uma indústria, com os robôs industriais, né? Então, a gente tem o robô administrativo, que a gente está falando aqui, mas a fábrica está muito acostumada com o robô industrial. Então, normalmente eu coloco o robô e ele ajuda a automatizar todo o processo fabril. Só que o lado ruim, às vezes, do robô industrial é que ele pode ocorrer desligamentos, né? As pessoas podem ser desligadas porque não precisa mais de pessoas trabalhando naquele setor. Então, a gente fez todo um trabalho de gestão da mudança em relação a isso, dizendo que sim, o robô ia vir para ajudar a automatizar a operação, porém, não para desligar as pessoas, mas para liberar as pessoas para serem mais analistas e menos operacionais. Então, fez todo um trabalho de gestão da mudança em relação a isso. A gente dava nome para os robôs, né? Então, o primeiro robô era o TaxBot, que era de impostos. Aí, tinha cada área começou a montar seu nome de robô, exatamente como se fosse um colega de trabalho, e não alguém que ia tirar o seu posto de trabalho. Então, esse foi um pouco do início da nossa jornada de RPA, né? Então, dentro de negócios digitais. Depois deixa o Maurício falar um pouco mais do como estamos hoje.
Então, pessoal, eu sou o Maurício, trabalho com Douglas na área de negócios digitais. O meu passado também foi na TI, das empresas Randon, então também tenho um bom tempo já nas empresas Randon ali, na parte de TI. E acabei migrando no ano passado para negócios digitais. Hoje eu atuo mais na questão de coordenação de dados. A gente tem todo um squad, uma frente de dados, e tem esse time de RPA, né, que a gente até está querendo mudar o nome. Não é só RPA, a gente está falando que é automações digitais, vou até chamar de hiperautomação, né, Brito? Porque a gente está vendo que tem muito mais possibilidades em relação a isso, né? Então, nessa jornada, a gente tem feito o quê? Como eu estou à frente desses dois times, a gente tem juntado muitas iniciativas. Por quê? Porque não utilizar dados, que a gente já está produzindo bastante dados com toda essa parte de RPA, automações, né? Mas para a gente chegar nesse momento, cabe salientar que a gente também teve, né, Douglas, alguns pontos de. A gente utilizou consultoria também para nos ajudar a dizer assim, tá, mas como é que vai ser esse time de dados, de RPA? Ele é um time que vai ter a parte de análise, a parte de desenvolvimento e a parte de suporte, assim como uma TI tradicional, né, um help desk, vamos dizer. quantas pessoas em cada, né? Então a gente também precisava ir balanceando com o cliente, né? Então o CSC se mostrou muito aberto para poder automatizar. Foi o nosso, é o nosso maior case, digamos, né, Douglas, hoje. Até por toda a volumetria que tem, todo o impacto que tem. Então hoje a gente está falando do time, a gente está ali com 10, 12 pessoas, sendo duas, três pessoas agora, estão na parte de análise, né? E o restante entre desenvolvimento e suporte, né? Então suporte de duas pessoas que atuam. A maioria está em desenvolvimento, então é um trabalho em conjunto hoje. É basicamente isso, a gente tem muito manual sim, como é que é o artesanal, né? Então vai lá o analista de negócios, conversa com a área, ou conversa com alguém lá da área de processos daquela área. Nem todas as áreas têm, né? Uma pessoa focada em processos. Então já é um desafio para o nosso analista de negócio também, conseguir entrar lá e tal, né? E nem tudo é RPA no final, né? Pode ser que seja só uma revisão de processo, pode ser que seja por dados. Então isso a gente sempre acaba descobrindo na hora. A gente está falando hoje de mais ou menos uns 200, 210 processos rodando hoje nas empresas. Considerando o CSC, a Randon Implementos, né? Que é onde a gente faz as carretas. E mais a Frasda, assim, são os maiores. Apesar de que serviços financeiros, assim como você mencionou, a gente tem bastante coisa ali no Banco Randon, no consórcio também, consórcio nosso ali, consórcio Randon, e na Randon Consórcio, desculpa. Então a gente tem agora dedicado mais profissionais lá, então eles entenderam que vale muito a pena, então a gente teve que se provar um pouco, a gente teve um saving legal de horas no início, então é aquele gráfico, né? Ele começa assim e do nada ele dá uma explosão de horas, de ganhos, né, que a gente tem um mês, e eles, não, pô, coloquem mais gente para nós, a gente quer mais gente dedicada. Então, esse time, pessoal, ele está com nós em negócios digitais, a gente sabe que tem Shadow IT, a gente sabe que tem gente desenvolvendo e talvez em outras plataformas, mas a governança do iPad, falando hoje, está com nós. Quando se fala em RPA, é com a gente, apesar do que, acho que é um dos desafios, é igual, o desafio para nós é aproximar esse pessoal que está desenvolvendo, que são pessoas entusiastas, são pessoas que querem vir para a nossa área. A gente tem muita gente que quer migrar para a área de TI, digamos assim, mas a gente vai acabar fazendo alguns acordos. Não, eu não vou trazer ele para nós, o teu funcionário aí, mas ele é importante que ele participe com nós aqui, porque depois que ele construiu o robô, tem que parar de pé. Como é, quem que vai parar de pé? Vai tocar o telefone de quem? A gente sempre brinca, né? O teu telefone vai tocar, porque a gente nem conhece o que está desenvolvendo aí. Então a gente começou a aproximar um pouco mais, através de alguns programas, RPA Factory, que a gente queria, a gente acaba ensinando as pessoas a criar, porque a gente quer que as pessoas saibam também. Porém, elas têm que seguir uma governança que a gente tenha, senão, tá aí depois, de suporte, como é que fica, né? Então, vai ter processo de fechamento, processo de folha, e são processos muito críticos, que hoje já não tem mais pessoas para fazer, é o robô. Se o robô parar, para o processo, logo, crise instaurada, né? Então a gente acabou fazendo esses combinados com as áreas, porque como o Douglas falou, são 50 CNPJs, então a gente está falando de indústria, a gente está falando de uma manufatura um pouco mais pesada, uma manufatura um pouco mais diferenciada, serviços financeiros, que é outra coisa, banco central totalmente diferente, boleto, isso que não pode parar. Então a gente acabou aproximando um pouco mais. Qual o estágio hoje, né? Então o estágio é, provoquei um pouco o Brito ali, tá, mas qual que é o nosso próximo? É usar um pouco mais inteligência artificial? É, sei lá, aumentar o time, mas será que faz sentido aumentar o time? Ou fazer uma academy mais generalizada na empresa e melhorar a governança? É, o que que é, sabe? Então a gente tem aproximado com um time de dados para poder começar a ter um pouco mais de insights, para poder falar um pouco mais nesse sentido. E versus outras ferramentas que estão surgindo aí, né, Brito?
Certeza. Eu até fiquei com uma curiosidade dessa apresentação de vocês, porque a gente começou com a estagiária e aí já passou para 210 automações, né? Como é que foi assim como foi o processo de adoção ou de divulgação? Porque, ok, fizeram o primeiro processo, economizaram 50 horas, principalmente lá dentro do CSC, dentro de uma área, né? De alguma forma, as pessoas devem ter percebido aquilo, devem ter ouvido falar, devem ter dito que era um igual, mas o que que é, e deve ter tido um processo de geração de backlog e de análise. Como que aconteceu essa divulgação e essa multiplicação dentro da empresa?
Legal, exatamente. Esse salto foi no final de 2019, a curva maior foi a partir de 2021, assim, né, que a gente conseguiu chegar a mais de 200 robôs. Teve todo um processo de conscientização lá no início, né? Então, quando a gente falava de RPA, falava do objetivo de RPA e como aquilo poderia ajudar a operação em cima desse tudo, né? E como a gente fala de resultados, a gente falou um pouquinho antes que a empresa tem que trazer resultado, a gente conseguiu converter essa taxa hora num custo. Quanto de economia que a gente está trazendo para a empresa? E quando a gente fala de economia, talvez para o investidor que está querendo trabalhar em cima disso, é o melhor termo para poder usar. Então a gente começou a usar produtividade, né? Como uma indústria trabalha muito produtividade, começou a usar essa analogia para ser o melhor. Então a gente diz, esse robô, ele economizou 50 horas, porém, se pegar isso num somatório, ele economizou, sei lá, 200 mil por ano, ou 100 mil por ano. Então a cada robô que a gente foi construindo, a gente foi mensurando isso e provando, né? Comprovando para as áreas que isso era viável. Então essas hoje a gente tem mais de 8 mil horas, acho, acumuladas, liberadas, se não estou enganado. Ele dá uma economia de mais de 200 mil reais por mês, né? Só em automações. Então quando fala isso para uma área industrial, ele começa a viabilizar. Então esse foi a forma, né, que a gente encontrou para divulgar. Paralelo a isso, as ações de GMO, como de gestão da mudança que a gente comentou. Então de tratar o robô como um colega de trabalho, né? Fazer parte de uma equipe, que aquele colega de trabalho ia trabalhar 24/7, ia liberar essas pessoas para outras análises, liberava as pessoas para projetos, inclusive, mais importantes. Então, acabou conscientizando isso ao longo do tempo. No final de 2020, início de 2021, a gente criou um programa chamado RPA Factory, né? Onde a gente forma pessoas nas áreas para disseminar o desenvolvimento de RPAs, não para os nossos negócios digitais, mas sim o time das áreas. Esse programa ficou tão forte que hoje as empresas nos demandam para fazer cada vez mais. Então a gente tem uma capacidade lá de formar umas 20 pessoas mais ou menos por semestre, então a gente começou a disseminar o conhecimento de automação nas unidades de negócio, onde eles têm autonomia para poder fazer os seus desenvolvimentos. E essas pessoas são entusiastas de tecnologia, então elas ajudam também a propagar o conhecimento de RPA nas áreas, nas estruturas também. Então a gente criou um modelo de governança onde os RPAs mais complexos ficam com a gente, né, nessa estrutura que o Maurício compartilhou, e os RPAs mais simples, mais do dia a dia, naquela estratégia do IPF de cada profissional ter seu próprio assistente, esses robôs as pessoas mesmo podem fazer e depois publicam na nossa estrutura. Então eu acredito que foram três camadas, assim, uma de produtividade, resultado direto, uma ação bem forte de comunicação e gestão da mudança, né, como atuação, e essa capacitação das pessoas nas áreas também tem ajudado nessa transformação total. Aí fez a curva chegar aos 210 processos.
E só para agregar, muito apoio da área de negócio, tá? Senão, não viabiliza. A gente tem que ter um par lá. É um pouco do que tu falou, acho, antes, só tecnologia para o nosso time, ele é técnico. A gente vai falar código, a gente vai falar, mas tem que ter uma pessoa de negócio que acredite que vai, não, vem aqui que eu vou te levar lá, tô vendo potencial nisso, né? Parece fácil, simples, mas não é. É difícil, assim, sabe, no começo.
É, na plataforma que vocês até apresentaram ali antes, acho que o último ponto era ter pessoas nas áreas com essas competências que saibam ver as oportunidades de automação. Essas pessoas, para nós, é o diferencial, né? Porque elas conseguem nos ajudar a mapear com mais assertividade o que pode ser automatizado ou não.
E como é que vocês organizaram o processo de análise das oportunidades? Porque, pelo menos na minha experiência, se vocês têm 200 processos automatizados, tudo bem, muitos são das áreas que talvez não tenham passado por vocês, mas muitos passaram pela essa equipe central, né? E a gente vê, às vezes, 50% das oportunidades como não sendo boas ou as melhores por complexidade, por pouco tempo economizado, etc. Então, como que se deu ou como que se dá, né, a chegada de uma ideia, a análise, o feedback e a priorização?
A gente teve uma evolução de 2020 para 2021, que a gente tinha um modelo mais que o desenvolvedor recebia a demanda e já programava o robô, né? Isso funcionou durante um tempo, porém a gente começou a perceber que os robôs ou eles não eram tão efetivos, dava muito erro no robô, ou não trazia muito valor agregado, né? Então eram os robôs muito simples que não traziam muito valor agregado. A gente criou uma estrutura, como as empresas não têm uma maturidade de processos tão boas, principalmente as áreas administrativas, esse déficit de processo caía para nós, né? Então acabava caindo para nós esse problema. Então a gente criou uma estrutura de análise de negócio que analisa tudo isso, todos esses processos, A gente criou categorias, ou seja, tamanho de robôs, complexidade de robôs com base no retorno que ele tem. E daí a gente usou uma nomenclatura padrão ali, que é a unidade robotizada, o padrão, né? Acho que é SRU, para classificar um robô PP, um robô P, um M, um G, para a gente ter um poder comparar, né, esse tipo de robô. E a gente começou a fazer análise de novo com a indústria, né? Então a gente está uma carreta, né? Tem uma carreta, tem uma diversidade de operações lá também. Mas se eu quero uma carreta mais complexa, ela demora mais para ser produzida. Se uma carreta mais padrão, ela vai ser mais rápida para ser produzida. Então a gente fez a mesma analogia com a indústria para poder mapear. E hoje a gente criou, né, uma regra de priorização junto com as áreas de negócio. Então a gente tem pontos focais nas áreas de negócio que ajudam a priorizar os temas, né, em relação a exatamente essa complexidade. Então a gente olha lá os robôs M, o G, os que trazem mais valor são os prioritários. E os que são menos prioritários, ou a área propriamente faz, ou cai para nós. Isso está 100% difundido? Não. A gente tem bastante evolução em relação a isso. O nosso mapeamento de oportunidade, ele é muito artesanal ainda, como o Maurício comentou, então tem bastante oportunidade de mapear. Mas foi uma forma que a gente conseguiu, até com a ajuda da consultoria no passado, de realmente fazer os robôs que faziam sentido. Né? Então, lá, tem robôs que lá só mandavam e-mail ou faziam algumas atividades muito básicas, mas não trazia valor. A gente rediscute e vê se o plano tem que ser eliminado, mexido em processo. Então teve uma evolução ali de 2021, criando uma estrutura de análise de processo para depois ir para os desenvolvedores. Então tinha robôs com uma taxa de eficiência muito baixa, né? Então a gente botava o robô operando, mas ele automatizava só 20% do processo, 30% do processo. Os outros 70% caía para a área de negócio resolver. Então acabava tendo um valor alto de investimento do robô, mas uma taxa de efetividade muito baixa. Então a gente está sempre analisando esse tipo de indicador.
Legal. E quando você comenta que vocês estão conseguindo levar para as pontas e tudo mais, isso normalmente sempre vem à cabeça duas situações a serem tratadas. Né? Até deixo o convite, inclusive, para vocês verem o blog da eProcess, tem um webinar que a gente fez, acho que há quase 2 anos, já tem bastante tempo, sobre desafios da automação de processos pela área de negócio, em que a gente justamente lista esses desafios que têm que ser tratados, têm que ser endereçados para que você cai ou não cai numa armadilha. Mas falar de dois principais, que é você botar esse processo, botar esse processo em produção, se vai qualquer processo ou não, e aí a plataforma da ITF te dá essa capacidade, né, como o Scred comentou, de ter uma governança de cima para baixo, né, mas nem todo mundo utiliza. Então, se vocês têm alguma gestão em relação a isso, em relação ao que as pessoas estão fazendo e botando em produção, e quem que suporta tudo isso, principalmente o que está na ponta.
Eu vejo que isso que o Douglas trouxe da própria priorização, tá? Depende muito da vertical, assim. Então tem verticais que estão aprendendo um pouco mais e entre eles, vamos dizer assim, clientes estão se debatendo lá, não, mas eu quero esse antes, tal. Então a gente não chega a entrar, a gente diz, olha, a gente recomenda isso, por causa disso e disso que a gente estudou e que a gente entende que é isso que vai ter mais retorno. Agora é contigo a decisão. Então baseado em critérios de diferentes verticais. Em relação a tua pergunta foi mais em relação a
sobre a ponta colocar em produção, se ela tem total flexibilidade ou se existe alguma intervenção, análise do COE e depois sustentar aquilo que está em produção.
Isso, e a gente acaba categorizando, tá? Não tem uma, a regra é os mais complexos com certeza tem que passar por nós. Por quê? Porque o ambiente de publicação, ele depende da gente. Então, o que é complexo, né? Aí a gente tem que ver a quantidade de horas para desenvolver aquele robô, a complexidade que ele tem dentro de um processo, olhando todo o processo em si, né?
Se integra no RP, não
se
integra no
RP. Aí tem questões de RP, né? A gente utiliza o SAP, então ele é bem pesado, não é algo tão simples. A gente tem aproximado, tá, Brito? A gente tem aproximado as pessoas, principalmente quem usa o IPF, com a gente, como mencionei antes. Então, tem um entusiasta na área, a gente traz ele para as reuniões de time, para ele saber o que está tendo de padrões que a gente está mexendo. Ó, pessoa X, a gente está começando a criar uma fila só para a Frasle, que é uma das empresas do grupo. A partir do ano que vem, a gente quer fazer por filas. Então, ele saber o que está rolando na parte técnica, na arquitetura. Por quê? Nada contra o negócio desenvolver, a gente, de novo, a gente quer que as pessoas aprendam, mas tem uma questão de arquitetura, padrões, que a gente gostaria muito que seguissem. Por quê? Amanhã tu não tá mais aí. A gente gostaria que, sei lá, o nome da variável, ele tem que seguir um padrão, o descritivo do robô, ele tem que seguir. Para quem já foi desenvolvedor, né, não o IPF, mas desenvolvedor, sabe que uma documentação no código faz toda a diferença depois, na hora que aquilo aí vai virar um legado. Né? E sobre a tua outra pergunta, em relação a se tem alguém controlando, é aquela coisa, a gente não vai olhar 100%, a gente não é dono do processo. Né? Então a gente também, por isso a gente precisa de alguém lá na ponta, para que ela saiba que tem o accountability, né? Pô, tem um custo isso aqui, então tem uma licença por trás, tem suporte, então tem que ter uma responsabilidade do negócio, saber que a hora que eu erguei aquele robô, não é a Deus dará, tem um custo por trás disso, né? E pode ser que aquele robô já não valha mais a pena estar de pé, né? Então, mas vocês fazem essa lei, a gente não faz por nós, a gente vai muito com o negócio para saber se vale a pena ainda manter, porque pode ser que tenha um robô rodando desses 200 que, sei lá, não vale mais a pena, porque muda, os processos mudam, né, Bruno?
Legal, para finalizar, aqui, a gente está em novembro de 2022, o que vocês estão vendo para 2023? Qual a expectativa de vocês em termos de estratégia de automação e de crescimento?
Eu vou comentar, mas se você complementa lá. Acho que o foco mesmo é... A gente estava até conversando no café ali antes, né? É a hiperautomação que a gente fala, né? Então, RPA para nós já é já está instituído, já é uma operação, já está consolidada. Ninguém mais questiona, digamos assim, RPA como produtividade. Mas qual que é o próximo passo? Né? Então, como eu vi na apresentação até de vocês, a melhoria da análise dos dados, como a gente pode ser menos artesanal, né? E buscar mais oportunidades, porque realmente, se for falar com o usuário ou o dono do processo, ele vai fazer normalmente o caminho feliz, né? Sempre o caminho que é o mais favorável para o usuário. Então, como que eu saio disso e consigo trazer isso em dados e a partir disso tomar automações? E também a parte de cruzar as informações, como o Maurício falou antes, como consigo cruzar automações com dados e tomar decisão com em cima disso. A gente tem um time de dados que faz parte dessa estrutura também, né, que a gente chama de Data Run, nosso time de dados. Então, como é que cruza essas duas informações? Então, olhando o 2023, consolidar e expandir, né, mais o uso de RPA dentro do grupo, mas melhorar a entrada de demanda e também cruzar isso mais com dados, para tomar decisões mais com dados. Eu acho que é isso, né, Maurício?
Basicamente, hoje se fala muito de fazer produtos, né? E não só projetos que tu vai lá, faz início, meio e fim, um go live, né? Eu fiz projetos SAP, mais ou menos assim. Mas projetos, então, trocar um pouco mais para produto, para o quê? Para poder oferecer algo diferente e para ter continuidade com o cliente. Então, putz, será que ainda vale a pena esse robô? Não, mas eu dentro desse produto eu posso... E sempre está falando, vamos evoluir esse teu produto de RPA, que não é só o robô, ele pode estar vinculado a outras, várias questões, divisões. Eu acho que isso eu acredito muito na visão de produto mesmo, assim, só produtificar a RPA. E ir além, né? Ir para a automação. Aí.
Legal. Obrigado, gente. A gente chama vocês agora na sequência para a mesa redonda também.
Obrigado. É.